Para a altura de conhecer as personalidades da semana com o Sérgio Costa e o Pedro Santos Guerreiro.
É já um clássico das sextas-feiras e o Pedro Santos Guerreiro já está connosco. Pedro, boa tarde, como dizia
Olá,
a Isabel.
Boa tarde.
Como sempre, escolhes as três personalidades da semana e hoje vais começar pela Justiça. Juiz Carlos Alexandre, o porquê da tua escolha?
Olha, é outra maneira de olhar para o caso Berardi, que é claramente um dos casos da semana, se não mesmo o caso da semana. Carlos Alexandre é o juiz do costume, não é? E foi o juiz que, depois da detenção de João Berardi e também do seu advogado, eles tiveram duas noites no estabelecimento prisional junto à Judiciária em Lisboa, antes de prestar declarações, e depois uma terceira noite antes de saber as medidas de coação, e puderam sair mediante o pagamento de cauções, que no caso de João Berardi é de 5 milhões de euros, é um valor elevadíssimo e que me parece que também é uma certa provocação, se calhar mesmo uma armadilha.
Porque, como assim?
Porque João Berardi diz que não tem património, ele tem um rendimento baixo, tem uma pensão de 2.600 euros, dos quais um terço está penhorado precisamente à banca.
Portanto, e diz que não é proprietário de nada, praticamente
pronto,
nada.
Pronto, portanto, como é que alguém que não tem nada e ganha pouco vai pagar 5 milhões de euros? Eu quase que aposto que vai aparecer um amigo, há sempre um amigo nestas situações, que vai resolver, um amigo ou um familiar, não sei, que vai resolver o assunto. Agora, sobretudo, o que me parece é que isto é uma provocação, até porque uma das coisas que está precisamente aqui a ser investigado é se não há aquilo que se chama dissipação de património, ou seja, esconder irregularmente património para que os credores não consigam deitar-lhe mão. Vamos ver como é que Berardi se safa desta, mas tem 20 dias para prestar a caução dos 5 milhões de euros.
Enfim, o advogado Paulo Saragossa da Mata já disse que até a Santa Casa da Misericórdia poderia pagar, ou qualquer um pode pagar esta caução de 5 milhões.
Cheira-me que não vai ser a Santa Casa.
Sim, claro, também não nos parece. Pedro, como a outra personalidade desta semana, o homem das vacinas, do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo. Mais uma vez, porquê?
Olha, não é tanto pelo vice-almirante, aliás ele fez umas declarações bastante lamentáveis nos últimos dias.
Sim.
Mas vamos-lhe dar até uma, enfim, foi uma primeira vez, vamos-lhe dar uma abébia e vamos falar sim das vacinas, que esse é o meu ponto. Ou seja, Portugal está neste momento numa situação, como sabemos, bastante explosiva, tendo em conta a variante Delta, que é uma variante muito mais contagiosa que a variante Alfa e que também causa, tem muito maior probabilidade de internamento. E o que nós vemos é que a taxa de incidência em Portugal está a disparar. Há três meses, aliás, que nós não tínhamos tantos internados Covid como temos hoje. Quando olhamos para o Reino Unido, que é uma espécie de, enfim, de imagem avançada de Portugal, porque é o país onde há mais disseminação da variante Delta, também vemos que houve 28 mil casos nas últimas 24 horas. Ora, o Reino Unido tem 63% da população com a vacinação completa. E Portugal tem mais ou menos um terço, quase um terço da sua população com a vacinação completa. E eu tenho visto algumas pessoas dizerem ou porem em causa a eficácia das vacinas em face destes dados. E eu creio que é exatamente o contrário. O que se deve olhar é exatamente ao contrário. Ou seja, se não fosse a vacinação em Portugal e mesmo no Reino Unido, como é que nós estaríamos hoje? Porque tendo em conta as características da variante Delta, nós estaríamos muito possivelmente numa situação gravíssima hoje, quer de internamentos, quer mesmo de mortes. Portanto, o que está a acontecer mostra exatamente o contrário, mostra porque é que as vacinas são importantes e quão eficazes elas estão a ser.
E a logística e a forma como está a ser encaminhado o plano...
É uma corrida, não é? Isto é uma corrida contra o tempo e apesar de haver algumas falhas, nós temos verificado alguns atrasos... Mas globalmente, nós estamos a fazer uma empreitada sem precedentes em Portugal, uma vacinação tão acelerada de tanta gente, isto nunca aconteceu em Portugal e globalmente está a correr bem.
Como terceira personalidade, vamos para o universo da cultura, tu também és um homem da cultura, Sandra Oliveira, para muitos será uma desconhecida. Quem é Sandra Oliveira?
Mas podem conhecê-la a partir deste fim de semana. É uma mulher da cultura e das artes, como dizias, uma mulher de Viseu e é criadora dos Jardins Efêmeros. Os Jardins Efêmeros são uma grande iniciativa cultural na cidade de Viseu. A edição deste ano começa precisamente amanhã e dura cerca de uma semana, até dia 11 de julho, e o que acontece, para quem ainda não esteve, porque esta já é a nona edição, em vários espaços da cidade, há artistas, há curadores, há investigadores, mas sobretudo há contacto com os cidadãos, sejam eles os residentes em Viseu, os visitantes ou mesmo os turistas, e tudo isto acontece em museus, em capelas, em jardins, em praças, há concertos, há exposições, há performance,
cinema,
teatro, arquitetura, dança, enfim, é um grande festival de cultura, muito experimentalista, e sobretudo lá está, é sempre uma relação da cultura, uma relação de cidadania pela valorização do património e pela vivência artística. É, como dizia, começa amanhã dia 3 até dia 11 de julho, portanto visitem Viseu. Eu sou um bocadinho interessado nisto só pela cidade, porque sou de Viseu, mas eu conheço esta iniciativa já há vários anos, portanto convido-vos, enfim, tendo em conta todos os cuidados que devemos ter, mas convido-vos a participar em Viseu e a conhecerem Sandra Oliveira, que por lá estará todos os dias.
Pedro, obrigado pelas tuas escolhas, mais uma vez obrigado pela tua sugestão cultural para o fim de semana, Jardins Efêmeros, Festival de Cultura que arranca já amanhã em Viseu, como dizia o Pedro, com cinema, teatro, muita interação com a população em vários espaços de Viseu. Pedro, mais uma vez, obrigado pelas tuas escolhas e um bom fim de semana.
Bom fim de semana a todos.
Até segunda.
Bom fim de semana.